Tô por Dentro, o podcast do governo do Tocantins.
Olá, minha gente! Tá começando mais um episódio do Tô Por Dentro, o podcast do governo do Tocantins. Eu sou Musa Dumont e hoje estamos trazendo um assunto interessante, principalmente pra mulherada aí. Essa semana foi a semana do consumidor, né? E como esse mês também tivemos o Dia das Mulheres, nós vamos falar sobre os problemas e soluções que as mulheres enfrentam em relação ao consumo, planejamento financeiro, despesas e prejuízos, tá bom? E olha só quem voltou, o nosso colega, o jornalista Pedro Thiago, a gente estava com saudade de você, Pedro.
Oi, gente, eu também já estava com saudade aqui do Tô Por Dentro, viu? E esse assunto é bem interessante, porque pouco se fala sobre isso, né? Quantas mulheres levando prejuízo em relação a pacotes de estética, viagens e problemas relacionados ao financeiro? E o pior é que vocês acreditam que as mulheres são as que menos reclamam junto ao Procon sobre esses problemas?
Então, Pedro, é porque assim, hoje a gente vive uma outra realidade, né? Diferente da que os nossos pais viveram e cada vez mais as mulheres assumem as despesas de casa e também são consideradas ainda o público que mais consome. E justamente por isso precisa ter uma atenção maior, porque convenhamos, gente, a rotina da mulher na maioria das vezes é cheia de excesso, de responsabilidades e falta de tempo. Além do profissional, a mulher precisa equilibrar a vida em família, ser sociável, se cuidar, né, ir para uma academia ou praticar outra atividade física e tantas outras funções. E aí, o que acaba acontecendo? Muitas mulheres deixam o controle financeiro de lado.
Tô Por Dentro, o podcast do governo do Tocantins.
E ninguém melhor para falar sobre esse assunto do que o próprio Procon, não é mesmo? A gente convidou a doutora Naira Caldeira, gerente jurídica do Procon, e a jornalista Thaís Marques, também do Procon. Ela que já tá antenada, já tá sempre ali próxima das notícias do Procon, vai também conduzir junto com a Musa essa entrevista com a doutora Naira, que vai esclarecer muito melhor esse assunto pra gente. Sejam muito bem-vindas e fiquem à vontade, meninas. A casa é de vocês.
Obrigada, é uma satisfação estar participando aqui com vocês nesse mês, que é o mês das mulheres, que é muito importante a gente estar levando conhecimento ao consumidor e às nossas consumidoras.
Então vamos lá, a gente começa perguntando sobre a importância do planejamento financeiro para as mulheres. Por que é tão importante que exista esse planejamento financeiro?
É cada vez mais comum as mulheres assumirem as despesas de suas casas, como provedora de seus lares. A sociedade tem se transformado, as famílias têm sofrido essa mutação e as mulheres, muitas mulheres, são provedoras de seus lares. Elas têm que equilibrar a vida profissional e a familiar, além de várias outras funções. Então, é muito importante que seja feito um planejamento familiar para que se organize as suas finanças, tanto do lado da organização econômica do lar, como na questão social.
Nesse sentido do planejamento familiar, a gente inclui o quê? A gente inclui aquela mulher que hoje ela é chefe de família também. Quando ela não é chefe de família, ela acaba contribuindo também para essas despesas. Ela ajuda em todo o orçamento da casa mesmo, entendeu? A renda dela é para complementar, seja do marido, seja a mulher que mora sozinha, seja aquela mulher que é mãe solo, ou que ajuda a própria família, entendeu? Que ainda mora com os pais, ou que sai para estudar. Por isso é fundamental o orçamento familiar, para ela se programar, para ela não gastar mais do que deve e para não gerar endividamentos, entendeu? Ou até mesmo para, em um caso de urgência, ela não ter, devido não ter programado, ela acaba se endividando, porque aí ela precisa de dinheiro urgente, alguma despesa e não tem, ou algum imprevisto, seja no caso de doença, seja no caso de qualquer situação imediata que aconteceu e agora.
E assim, e como que as pequenas despesas, elas são contabilizadas? Como que isso pode gerar endividamento? Porque é muito difícil a gente parar e pensar, esses 20 reais que eu estou passando aqui agora nesse lanche, vai interferir lá na frente.
É muito importante a gente dividir o que é o orçamento doméstico, as despesas fixas, dessas pequenas despesas não contabilizadas. O que são as despesas fixas? São as despesas mensais que você tem com seu aluguel, com água, energia, gasolina, a escola do seu filho, enfim, todas as despesas fixas que já estão previstas no orçamento doméstico. As pequenas despesas não contabilizadas são as despesas com lazer, são aquelas aquelas pequenas despesas diárias que você não coloca no teu orçamento, que é sair para lanchar, que é para passear no shopping, você paga um estacionamento, você paga um lanche, você compra alguma coisa que não está programada e que você esquece de incluir no teu orçamento, você sai para beber com os amigos, você não coloca aquele valor das contas também no teu orçamento, enfim, todas essas despesas extras que não estão contabilizadas, não programadas e que você decide fazer naquela hora, mas esquece de colocar na tua planilha. Hoje em dia a gente tem várias planilhas, vários aplicativos nos celulares e também os aplicativos do Banco do Brasil, eles disponibilizam uma planilha financeira para você estar contabilizando isso. E o próprio aplicativo, ele separa, faz essa divisão do que são as despesas fixas, extras, alimentação, transporte, todas essas despesas que dá para você se organizar. Tem também quem gosta de fazer aquela anotaçãozinha no caderno, é válido também, para quem não sabe mexer em aplicativo, para quem não tem paciência. O importante é você não esquecer de anotar tudo que você compra, tudo que você gasta e que não está previsto no teu orçamento, que isso pode impactar no teu endividamento. Também, quando você faz essas despesas que você não contabiliza, às vezes você não paga o cartão de crédito na tua totalidade, aquele valor ali, os juros do cartão de crédito, cheque especial, limite da conta, isso aí também impacta negativamente no teu orçamento.
Hoje, a mulher, ela tem uma rotina muito corrida, entendeu? Porque, assim, ela não tem só aquela obrigação de ser mãe, ela não tem só a obrigação de estudar. Não, ela acumula várias funções, né? Várias tarefas, ela é multitarefas mesmo, que é, ela estuda, ela trabalha fora, ela leva menino na escola, ela busca criança na escola, né? Ela chega em casa, ela ainda vai arrumar. E essa rotina interfere muito, porque às vezes ela acaba deixando a vida financeira de lado. Então, assim, a gente tem mania o quê? De, assim, não, é R$2.000 que eu ganho, é isso, desses R$2.000 eu posso gastar os R$2.000. A gente não tem essa coisa. Então, assim, se eu tenho fixo uma despesa de R$1.800, ela não organiza aqueles R$200 dentro dessas pequenas despesas. Uhum. Entendeu? Que é o cartão, que é o crédito celular, enfim, como já foi abordado, que não são despesas cotidianas, que você se organiza para gastar aquilo. Então, assim, é bem importante tá adaptando, tirar aí um tempo, todo mês, toda semana, para estar vendo, tá planejando mesmo, para anotar, pôr na ponta da caneta e ver o que realmente, peraí, eu posso gastar? Ou eu tô ganhando dois e tô gastando 2.500.
E é muito importante também que as pessoas esquecem, não só, é incomum as pessoas fazerem essa planilha, esse planejamento financeiro, e mais ainda, as pessoas lembrarem de ter aquele percentualzinho para o teu imprevisto. Principalmente quem é mãe, para quem tem também carro, para quem você tem que contar uma parte da tua renda para o imprevisto, para que você não seja pega de surpresa e tenha que comprometer tua renda que já foi comprometida, né? Como foi dito, que você ganhar 2.000 e gastar 2.000, se surgir um imprevisto, você vai sair do teu orçamento, você vai comprometer a toda a tua organização e vai acabar se endividando.
E quais as mudanças que interferiram no consumo feminino?
Dentro destas mudanças, a mudança na configuração das famílias. Hoje a família não é mais aquela coisa que a gente ainda tinha o hábito de ver, né? E talvez até uma questão cultural mesmo, que o homem era o provedor. Não, começa aí pela mudança dessas famílias, começa pelos movimentos feministas, começa as mulheres se impondo mais, né, lutando por mais espaço, ela passa a assumir o papel de maior consumo, ela passa a assumir, ela passa a ser protagonista da própria história, vamos dizer assim. Então, isso contribuiu, é uma das principais mudanças, é a mulher mesmo no espaço, na sociedade, que ela trabalha, ela paga as contas, ela faz compra, ela é mãe, então, assim, ela é profissional, ela é estudante. Então, assim, esses avanços, né, ela hoje, ela é chefe mesmo numa empresa, ela tem conquistado esse espaço dela na sociedade, em todos os meios, né? Então, assim, a principal mudança que a gente tem hoje, o que interfere, é a mulher que hoje A gente já tem pesquisa, já tem dados que provam que a mulher é a que mais consome. Hoje, nosso perfil de gastos, a mulher é a principal consumidora.
E dentro desse contexto que a mulher ela consome mais, ela também está mais conectada, principalmente nessa era da tecnologia. Ela pesquisa mais, ela tem mais paciência do que o homem de tá buscando, comparando em sites. Hoje a gente tem muitos sites que fazem isso para a gente, compara os preços, essa paciência também de tá olhando, pesquisando os fornecedores, de estar analisando quem comentou sobre as compras. Então, assim, a mulher, ela acaba usando mais essa plataforma, tanto nas compras presenciais também, nas lojas físicas, ela tem mais paciência de estar pesquisando, de estar andando em uma loja e outra, como também de estar fazendo essas pesquisas pela internet.
Tá, e em relação ao direito do consumidor, como que as mulheres ajudaram nos avanços, né, do direito do consumidor?
As mulheres também, elas usam também as plataformas da internet para divulgar as insatisfações delas, reclamações, as análises dos atendimentos ruins. Então, assim, a mulher, ela é mais participativa do que o homem nessas questões. Então, ela está sempre contribuindo para esse avanço do direito do consumidor. Antigamente, as mulheres, na década dos anos 80, elas participavam ativamente com as pranchetazinhas, pesquisando preço, andando de loja em loja. Hoje, a gente já tem mais essa ferramenta que contribui, que é a internet.
E a gente pode destacar bem mesmo, é a questão que antes a gente volta um pouquinho a história, que é o quê? Aquela mulher que antes ela estava ali mesmo só para gerir o lar. A partir do momento que a mulher, ela assume o papel de principal consumidora, ela o quê? Ela reclama mais. Em que sentido? No sentido de ir na própria loja, ela se informa melhor, porque dentro do planejamento, do orçamento, a orientação do Procon Tocantins é o quê? É que sempre pesquise. Né? Então, hoje, as lojas, os supermercados, todos os estabelecimentos comerciais, os fornecedores em geral, já têm essa preocupação de ter políticas voltadas para consumidoras femininas. Uhum. Né? Em que sentido? No sentido de oferecer, a gente tem aí a questão dos carros. Né, seguro para a mulher. A gente já tem aí, a mulher é mais cuidadosa, os índices de acidente com mulheres são menores. Isso por quê? Por que que o seguro para a mulher é oferecido de forma mais barata? Exatamente porque os índices são menores. E é um meio de saber que hoje a mulher já dirige, a mulher consome, nós já temos carros mais femininos, uhum. Entendeu? E isso é fundamental. Por quê? Porque isso é o direito do consumidor. Uhum. É ela se igualando, voltado para ela. Porque até então a gente via só esse pensamento do homem, que o homem que paga, o homem ganha mais, o homem... Não, a mulher já vem se impondo. E o mercado vê isso. Ou ele se adapta, ou ele chama esse público feminino e a mulher, ela já entende também. Uhum. Hoje, nós já temos aí muitas consumidoras que elas já levam seus próprios carros para uma avaliação, para negociação. E isso é o quê? É a mulher se impondo neste mercado de consumo, ela buscando esse equilíbrio na relação de consumo, que ela pode... Sim, tomar as decisões próprias, entendeu? Então, assim, eles precisam, os fornecedores de forma geral, precisam oferecer essas políticas, entendeu? Ele equilibrar essa relação de consumo, que sai essa responsabilidade de que antes era só o homem. Não, a mulher hoje é a principal consumidora. Então, ela contribui nesse avanço, principalmente porque ela é a protagonista nesse sentido. Eu sou consumidora, eu sei que eu tenho o meu direito e tem que fazer valer em que sentido? No sentido mesmo de estar buscando políticas que equipare ela ali a qualquer outro consumidor, entendeu?
Quem procura mais o Procon para reclamar? E quais são as principais reclamações?
Nós temos, no ano de 2019, o Procon realizou mais de 44 mil atendimentos. E desses atendimentos, 48% foram do público feminino. Então, mesmo a mulher sendo o público que mais consome, os homens são os que mais procuram o órgão de defesa do consumidor para poder fazer essas reclamações. E dentre essas reclamações, o maior número está concentrado entre as concessionárias de água, energia, dia, telefone e os bancos.
É interessante a gente ver dentro dessas reclamações o perfil de quem está reclamando. Hoje, nossas principais reclamações é o público de 20 a 45 anos, mais ou menos, que é quem liderou em torno de um pouco mais de 20%. Então, assim, ainda tem aquela coisa, a mulher fala demais, mas o homem ainda é que busca reclamar mais. E isso, a gente estimula o quê? A mulher a procurar seus direitos. Que isso a gente pode levar para duas análises. Será que a mulher já vai direto e já resolve? Entendeu? Ou se é porque falta de conhecimento? Aí vem uma preocupação do PROCON. Vamos informar mais, vamos orientar mais, vamos conscientizar mais essa mulher. E a gente quer saber por que ela não está reclamando. Não que ela tenha que reclamar mais, mas é o direito dela. Está sendo respeitado, ela enquanto consumidora, ela tem conhecimento do que o Código de Defesa do Consumidor realmente diz. Então, assim, será que nossas políticas também estão indo até elas? Então, assim, tem toda essa preocupação, por quê? Porque a gente precisa de uma mulher que busque o PROCON, que a gente possa fazer, entendeu? Essa questão, quando a gente fala do equilíbrio na relação de consumo, é mesmo a mulher informada, a mulher independente, a mulher que conhece os seus direitos, que ela brigue por esses direitos enquanto consumidora também. Uhum. Porque aí vem toda uma trajetória, como a gente já abordou desde o início, e é mesmo a informação. A gente volta para a questão da informação, da conscientização, né? Não deixar, não, isso aí deixa. É aquela cobrança indevida, é uma venda casada, né? Que você vai comprar um pacote e querem te empurrar outra coisa. E isso é fundamental, a mulher ter este conhecimento, principalmente porque a gente vai muito na empolgação, às vezes, né? Aquela propaganda, e aí acaba pecando nisso. E essa questão da mulher buscar por seus direitos enquanto consumidora é fundamental no equilíbrio dessa relação de consumo.
É isso aí, tem que buscar mesmo, tem que reclamar, tem que procurar o PROCON. Em relação assim, ao consumo feminino também, a gente vê muito a questão da estética, a busca pela beleza, né? Quais os cuidados na hora de realizar a compra de um pacote estético? O que, que a mulher precisa se atentar na hora de fazer essa compra?
Com relação a isso, a gente tem que ficar atenta com relação aos pacotes, se atentar às propagandas muito vantajosas. Você tem que procurar conhecer o local, porque muitas vezes esses pacotes eles são oferecidos e divulgados pela internet. Então, é muito importante você buscar conhecer o lugar, lembrando que tudo que for ofertado, o que for ofertado na propaganda, o fornecedor tem obrigação de cumprir. Então, quando você entra nesses pacotes que são oferecidos pela internet, em sites coletivos, é importante você buscar referências sobre essa empresa, conhecer o local da estética, ver se tem os equipamentos que foram oferecidos, procurar conhecer referências sobre aquele profissional que está ofertando aquele serviço, e, enfim, buscar as condições de higiene do local, se o material que está sendo utilizado é esterilizado, em caso de seringas, enfim, é importante você se informar antes sobre aquele produto, sobre aquele fornecedor, aquele prestador de serviço, realmente sobre a qualidade do serviço que está sendo oferecido.
Pode só chamar a atenção para um caso recente, que nós tivemos em Palmas, inclusive, que foi uma estética que na Black Friday, em novembro, ofereceu aí vários pacotes por redes sociais e várias mulheres compraram, principalmente depilação a laser. E a empresa chegou a fazer algumas sessões e depois fechou as portas. As mulheres simplesmente saiu. Ou a empresa simplesmente fechou as portas, as mulheres simplesmente ficaram no prejuízo. E aí elas procuraram o PROCON para denunciar, para fazer a reclamação. Então, assim, qual que é a orientação? Tá, eu fui no local, eu cheguei a fazer essas sessões, mas e aí eu fui cair num golpe, suposto golpe. O que eu faço? A orientação do PROCON é o quê? Teve a relação de consumo, sim, elas pagaram. Então, primeira coisa, vamos registrar um boletim de ocorrência, porque pode ser caracterizado crime, né? Isso é um golpe, isso é estelionato, elas foram vítimas, né, de dessa empresa e logo em seguida procurar o PROCON. Né, pra, nós tentamos contato, inclusive, nessa empresa, não tem mais nenhum telefone ativo, as próprias consumidoras já tentaram várias formas. Então, assim, é preciso ter esse cuidado quando a gente, como mulher, busca, porque hoje os homens também estão muito vaidosos, mas assim, enquanto mulher, essa busca pela autoimagem, essa aceitação, até mesmo o bem-estar, né, que quem quer se achar bonita, da sua forma, a sua maneira, né, e tá tudo bem, porém, não esquece de destes cuidados, entendeu? E, assim, ter cuidado muito com os preços, né? Aquelas ofertas muito milagrosas, aqueles preços, porque não é só o preço, é a qualidade do serviço, é a qualidade do que está sendo ofertado. E, principalmente, sempre buscar referências do local, né? Não... Principalmente porque quando muitas vezes para conseguir cliente, aí vai oferecer, então assim, a qualidade do produto, a qualidade do material, a qualidade do serviço, os profissionais daquele local, se tem realmente profissionais capacitados, qualificados, né, em alguns casos é necessário que sejam mesmo até médicos para certos procedimentos estéticos, especialista mesmo, então ter este cuidado, quando a esmola demais, o santo desconfia.
Toda vez que você for comprar um pacote, seja ele pela internet ou seja no estabelecimento físico, você pegar vias de um contrato especificando todo o serviço que vai ser prestado, notas fiscais que forem pagas, e-mail que for passado, se for pela internet, você guardar tudo que você tem referente àquele pacote sobre aquela compra para que possa facilitar para você depois buscar os seus direitos e comprovar que houve o descumprimento da oferta ou que houve o golpe, para que você possa apresentar toda essa documentação do PROCON.
E assim, por último, quais são as orientações do PROCON Tocantins às consumidoras, às mulheres?
Primeiramente, o que a gente já falou, né, sempre pesquisar, né, sempre desconfiar daquelas ofertas super vantajosas, tá de olho mesmo, e se quando possível, ir até o local antes de fechar o pacote, procurar saber a procedência mesmo de tudo que vai ser usado ali, em que sentido, os descartáveis, estar atento a essa questão da documentação, porque se futuramente for ofertado e não for cumprido, porque tudo que for divulgado, a empresa é obrigada a cumprir, né? Então, assim, o PROCON orienta sempre isso, pesquisar, tá? Estar atenta, guardar tudo, a documentação, seja e-mail, seja prints, seja os recibos, notas fiscais, e procurar o PROCON, né? Denunciar, né? Que... Neste caso, houve a empresa que, né, o suposto golpe, mas tem tantas outras que compra, é a famosa propaganda enganosa. Anuncia uma coisa, não, mas é só se fizer isso, só se, entendeu? Então, isso é propaganda enganosa e entra também a venda casada. Então, está denunciando, está procurando todas essas informações para antes de fechar qualquer contrato, antes de fechar qualquer produto, entendeu? Procurar referência nos sites, principalmente buscar informações, ver se é um site seguro, no caso de redes sociais, fazer os prints, entendeu? Cuidado com as letrinhas pequenas, né? Que muitas vezes fala só, né? Então, ter mesmo essa consciência, entendeu? A gente volta ao orçamento lá. Pesquisar, comparar preços, nem sempre o barato é o mais vantajoso, né? Então, até que ponto ser bonita é barato?
Exatamente. O PROCON, ele é um órgão fiscalizatório, mas a gente também faz esse trabalho da educação para o consumo, que é estar repassando essas coisas, os conhecimentos para os consumidores, dos seus direitos, de como buscar, de você tá informado, de se informar no momento da compra, de se resguardar em caso de um futuro problema que você tenha com relação a essa compra. Então, assim, as consumidoras, elas têm que procurar o PROCON, não só para reclamar, mas também para se informar. A gente faz muito esse trabalho, atender consumidores que estão em dúvidas com relação a uma compra. Olha, está acontecendo dessa forma, como que eu devo proceder? Eu posso fazer isso? Então, o PROCON trabalha não só da forma fiscalizatória, mas também de estar orientando os consumidores, de estar levando conhecimento dos seus direitos e para que não caiam em golpes ou que não sejam lesados.
Vamos deixar aqui, então, os canais do PROCON, como que as pessoas entram em contato com o PROCON, as redes sociais, por favor.
Hoje nós temos para denúncia. É válido ressaltar que esse é só em caso de denúncias, tá? Nem sempre, quando o consumidor não quiser identificar, ele não precisa identificar, né? Então, assim, fica muito a critério de vocês, meninas, nossas consumidoras. Vamos aumentar nossa procura de atendimento no Procon, que é o WhatsApp Denúncia, o 99216-6840, e o Disque Denúncias, que é 151. E fora os 11 núcleos do Procon Tocantins, que, como a doutora Naira disse, nós temos estes canais de atendimento direto, né? E que nós temos hoje o Procon em Guaraí, Araguaína, Tocantinópolis, Araguatins, Dianópolis, em Taquaralto, Porto Nacional, Paraíso do Tocantins, Gurupi. Enfim, são 11 núcleos, né, que as meninas, o consumidor pode procurar, tem esse trabalho de educação para o consumo, e também nas nossas redes sociais, no Insta Procon Tocantins e a página foi no Facebook também, que é o Procon Tocantins também, que podem estar aí fazendo tudo isso como formas de informação, né, uhum. E também para denúncias, reclamações, dúvidas, atendimento. E a gente tem essa parceria também, algum fornecedor tem dúvida, pode chamar o Procon, que também não tem essa questão só de a preocupação de que muitos têm a questão, ah, o Procon é fiscalizador, o Procon...
Tem medo, né?
Isso, não, chama o Procon. Nós estamos aqui buscando sempre esse equilíbrio do Procon, né, na relação de consumo entre fornecedor e consumidor, que nós não queremos, né, nós necessitamos da economia, das coisas girarem, e o fornecedor está aí. Só porque na relação de consumo, o consumidor sempre é o lado mais fraco. Uhum. Né? Então, por mais que nós defendemos, é o consumidor a prioridade sempre, vamos evitar esse desgaste, vamos evitar essas reclamações. Uhum. Né? Então, pode chamar o Procon também, nós estamos à disposição para ir, para conversar, para dar essa capacitação, o que pode, o que não pode, armazenamento, data de validade, tudo isso, o Procon faz esse trabalho orientativo com o fornecedor também.
Então é isso, gente. Muito obrigada, doutora Naira, Thaís, pela participação de vocês, aceitarem o convite para estar aqui no Tô Por Dentro. Espero contar com vocês em outras vezes.
Obrigada, para a gente foi um prazer e podem contar com a gente sempre que precisarem. Pode chamar o Procon, que o Procon vem e está passando esse esclarecimento para as consumidoras e consumidores.
Thaís, obrigada, viu, também você pela sua participação.
Nós que agradecemos, e só reforçando aí que o Procon Tocantins está à disposição. E, meninas, reforço, vão procurar o Procon Tocantins, faça valer seus direitos.
Tô Por Dentro, o podcast do Tocantins.
Então é isso, gente. Esse foi mais um episódio do Tô Por Dentro. Vocês ficaram aí com alguns esclarecimentos, né? Pra gente se prevenir, evitar frustrações, prejuízos e o mais importante, né? Passou por algum transtorno em que você se sentiu lesado em relação a alguma empresa ou prestador de serviço? Procon neles, tá bom? Eu sou Musa Dumont.
Bom, gente, o bate-papo hoje foi bom, hein? Não esqueça de seguir o Governo do Estado nas redes sociais. É só procurar por Governo Tocantins. Eu sou Pedro Thiago, a edição é de Thiago Mangela e esse foi mais um Tô Por Dentro, o podcast do Governo Tocantins. Até mais.
Tô Por Dentro, o podcast do Governo do Tocantins.